Oi, pessoal, começando mais um RayconCast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com a Alessandra Alves. A Alessandra é profissional de e-commerce, trabalha com digital, tem aí uma experiência incrível e veio hoje aqui compartilhar com a gente a sua vivência nos projetos, né? Então vamos aprender um pouquinho com ela aqui. Oi, Alê.
Oiê, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite. É muito legal poder trocar e passar um pouquinho do que eu aprendi nesses quase não, mais de 12 anos de experiência dentro do ambiente digital.
Olha que legal, hein? E conta pra gente, Ellie, como que você iniciou aí? Você iniciou direto no e-commerce? Você iniciou por agência? Você passou por quais áreas aí até chegar no e-commerce, né?
Cara, depois que eu fui me dar conta que eu já existia dentro do ecossistema de e-commerce, porque eu comecei no Groupon. Aí no Groupon, primeiro eu tinha começado com a parte de atendimento, aí quando eu fui ver, eu tava mexendo com a parte financeira e até cheguei a passar para a parte de edição, que seria já mexer na cara de um site. Então, para mim, aquilo não era e-commerce, eu trabalhava com compras coletivas. Na época que o Groupon era legal, assim, antes de dar alguns problemas, né? Mas assim, na época que compra coletiva tinha dado um boom aqui no Brasil.
Que
Depois
legal.
do Groupon, eu fui tratar de redes sociais na Centauro, que também era dentro ali daquele ecossistema. Aí, naquela época, tinha a parte de moderação, mas também de gerar conteúdo ainda de uma forma muito precária, né? A gente estava tentando entender qual era o papel das empresas dentro das redes sociais. Facebook ainda era legal para todo mundo naquela época. Agora a gente vê muito mais Instagram para a empresa, né? Realmente tendo interação. E quando eu estava no Groupon não, na Centauro, eu resolvi fazer faculdade de moda, porque eu desenhava. Então eu falei, não, meu negócio é moda, quero ser estilista. E durante meu trabalho na Centauro, apareceu uma oportunidade de trabalhar como analista de e-commerce dentro da Shoulder.
Olha que legal.
Aí essa análise de e-commerce também tinha a ver com saque, então era meio que um faz tudo, mas eu vi naquela época como uma oportunidade de migrar depois para a parte de criação. Só que aí eu comecei a trabalhar com e-commerce de moda, entender o que era e-commerce de moda, me encantei assim, realmente pela operação, de entender como funcionava cada coisa daquele universo que eu já consumia e que de certa forma já tinha um pouco a ver com a minha segunda formação, que era design de moda, né?
Perfeito.
E até surgiu um processo seletivo na Shoulder para trabalhar com a parte de criação. Na época, eu fiz. Eu falei, quer saber? Não, acho que eu realmente gosto disso. Segui nesse caminho até então. Na Shoulder, eu passei por todas aquelas etapas, assim, foi o plano de carreira bonitinho. Então, foi de analista para especialista. E eu terminei cuidando do site da Pop-Up Store, que era uma marca que o grupo havia adquirido na época, que era até da Fabiana Justus. E depois, com a saída do gestor da Shoulder, eu fiquei mais um tempo assim cuidando das duas marcas. Então foi uma época muito legal de aprendizado em todas as pontas. Então eu cuidava da parte estratégica, a parte da operação e até a gestão de mídias com os parceiros, né, agências e
Que
tudo
legal.
mais.
Então ali foi onde você conseguiu conectar a tua vontade de trabalhar com moda, e aí você, por um acaso, caiu no e-commerce.
Eu comecei atrás de moda, entrei no e-commerce oficialmente e descobri que existiam particularidades dentro do universo de moda em e-commerce, dentro do ambiente digital, que eu acabava tendo muito mais facilidade. Tanto que eu
Perfeito.
acabei me especializando em moda e eu já trabalhei em outros segmentos, mas com certeza é o que eu mais me sinto à vontade para trabalhar, para ensinar, tanto que eu sou professora também. Que eu realmente consigo trazer resultados mais legais por enxergar um pouco além do operacional básico.
É isso que eu ia até te perguntar, né? Teu conhecimento, estudo em relação à moda contribui muito na gestão de um canal de venda,
Nossa,
na tua visão?
no caso de e-commerce do segmento de moda, fez toda a diferença, porque a gente começa a entender o que é uma concepção de coleção. Isso acaba sendo levado para a criação de campanhas, a forma de comunicar. Porque se você perde o vínculo com o que foi imaginado lá na sala, lá no croquis, no contexto inteiro, realmente você perde a eficácia da absorção dessa informação pelo consumidor do outro lado. Então você conta histórias quando você monta uma coleção. E isso tem que ser bem informado também em digital. Quando a gente tem uma loja física de moda, você ainda está Você ainda conta com o vendedor ali te oferecendo mais coisas, você conta com o toque do produto, a questão do caimento. Em digital, você tem que trabalhar com diversos elementos para trazer o encantamento, vencer resistências aí de, ah, vai servir, não vai. E contar essa história que concorrendo com um monte de gente o tempo todo, né? A gente não concorre pelo... A gente não briga pelo limite do cartão somente com segmento de moda. Mas tem muito segmento de moda. Assim, o segmento de moda é um dos maiores no e-commerce nacional. E ele não para de crescer.
É, principalmente você pega aquele relatório da Web Shoppers, você vê que é uma categoria, né? É um nicho que sempre está crescendo.
Sim.
E, ao mesmo tempo, sempre tem marcas novas chegando, né? Competidores chegando.
Nacionais e internacionais.
Lida com os dois, né?
Exato. Lida com os dois. Trabalhar com moda no Brasil da forma correta, com, assim, pagando seus impostos, fazendo uma produção ali sustentável, é caro. Então, ainda existe um trabalho de convencer o cliente ali no topo de funil, que praticamente não existe mais, né? Por conta das novas funcionalidades desse mundo sem cookies que a gente está vivendo agora, fica cada vez mais difícil de você segmentar ali no topo. Então, às vezes, você está vendendo uma camiseta branca, mas ela tem um tecido que ele é regulamentado, ele tem um caimento perfeito, isso aquilo, só que na foto é a mesma coisa de uma empresa de fora que está vendendo por 20% do valor que você realmente precisa vender aqui.
Entendo. Mudou muita coisa na sua visão nesses últimos anos no mercado de moda? O que você tem percebido de diferenças, né?
Antigamente, assim, acho que a gente conseguia colocar o preço mais fácil e vender somente pela marca, já era.
Uhum.
Mas a internet não é mais só mato, então você não consegue mais alcançar um público tão legal com orgânico e às vezes nem com anúncio, dependendo tipo, do que está acontecendo. E aí, então, você precisa investir muito mais em relacionamento, em uma comunicação assertiva e mais amigável. O seu trabalho agora em moda, ele não se limita a fazer uma peça bonita e de boa qualidade. Você tem um trabalho que, se não for igual, é às vezes até maior, de produção de conteúdo para se manter interessante, para atrair novos usuários e se manter relevante para manter os que você conseguiu conquistar. Então, a gente tem um trabalho muito grande também em mídias sociais e CRM para criar um ambiente mesmo em que as suas vendas possam se estabilizar e crescer com segurança. Não dá mais para você dar um tiro de canhão em mídias e achar que tá tudo bem. Às vezes o desconto que vai salvar a meta desse mês vai te prejudicar por 2 meses lá para frente, dependendo do que você vende.
Entendo. Esse é um ponto muito importante. Você falou de conteúdo, eu acho que isso vem se aplicando em vários tipos de empresas, vários tipos de negócio. É uma forma de se diferenciar de alguma forma, Sim. ou ao menos manter a atenção das pessoas, né? Na marca, por exemplo, eu enxergo muito isso também, né? O que, que eu vejo é que elas, em relação à competição também, igual você falou, né? Hoje a gente tem também empresas de fora vindo, né?
Sim, pro Brasil. Pesado.
Principalmente, você pega aí, não só marcas, mas o modelo de operação, né? Como modelo de negócios, mais na linha dos marketplaces também, Sim. trabalhando forte. E aí isso, obviamente, vai gerando ali uma movimentação das empresas. E aí você tocou num ponto que eu acho muito legal até da gente falar, dessa estratégia de relacionamento CRM Sim. também, né? Pensando CRM de uma maneira mais estratégica. Eu vejo muita empresa, quando é pequena, médio porte, confundir CRM com e-mail marketing.
E nada mais.
Né? Eu faço CRM, eu tenho ali meus disparos de e-mail marketing. E a gente sabe que não é isso, né? Mas na sua visão, né? Qual que é a importância de uma empresa ter ao menos uma estratégia de CRM para quem talvez tiver interessado em entender o que é CRM? Você pode comentar para a gente um pouco da tua visão também?
Sim, com certeza. Assim, primeiro que, cara, há um tempo a gente ouvia que o e-mail marketing tinha morrido, né? O canal de e-mail tinha morrido. Uhum. Só que com essas mudanças na política de cookies e nas regras de privacidade mesmo, tá cada vez mais difícil você entender com quem tá falando ali no topo. Perfeito. Então, quanto mais pra dentro de casa você trouxer esse usuário, mais fácil vai ser de transformá-lo efetivamente em um cliente, depois de cliente, fidelizar e transformar alguém ali que realmente vai fazer diferença ali, pensando no LTV, que é realmente o lifetime value, o valor desse cliente ao longo do tempo, que é o que a gente precisa realmente pensar. quanto antes a empresa se estruturar e começar a trabalhar com o CRM, melhor. Porque CRM, ele depende totalmente do seu banco de dados. Se você decide daqui a 5 anos, ah, eu vou começar a fazer o meu CRM, você não pode mais pegar o e-mail de qualquer lugar e, ah, passou aquilo pelo meu site, não deu um opt-in nem nada, vou pegar o e-mail e vou falar com você. LGPD tá aí para vigiar e punir esse tipo de prática. E mesmo que a princípio pareça que, ah, então, nossa, ficou muito mais difícil trabalhar com e-mail, a médio e longo prazo até acaba sendo melhor, porque a chance de eu converter um cliente que realmente se dispôs, né, ele aceitou conversar comigo através daquele canal, é muito maior do que alguém que eu peguei o e-mail aleatoriamente. Aí, tipo, tem menos custo até pra gente, se for analisar dessa forma. E a estratégia de CRM mesmo, que é a estratégia de relacionamento com o teu cliente, ela não deve se limitar ao canal do e-mail, porque a gente tá agora num mundo que existe o WhatsApp. Existem outros canais em que você pode entrar em contato com esse cliente?
Por incrível que pareça, até o SMS é um canal de comunicação que hoje converte.
Ele ainda existe. Até, vou te falar uma coisa mais bizarra, até mala direta. Se você mandar alguma coisa assim, tipo um flyer fofo, obviamente, né? Tipo, que tem a ver com o seu universo, vai surpreender o seu cliente, porque quem recebe uma carta hoje em dia? Nós fizemos uma ação na Camis, que é onde eu tô agora como head, com envio de uns mimos, assim, para clientes selecionados. E aquilo deu um super engajamento. Era uma caixinha, assim, não era nada super caro, mas eram clientes que tinham realmente um histórico de compras muito legal na marca. Então, no aniversário da marca, nós mandamos um presente para elas, de verdade, assim, físico. E teve engajamento, acabou virando quase que uma ação de seeding, porque algumas tinham ali, não vou dizer que eram macro influenciadoras, mas tinha uma certa influência dentro do nicho que atuavam, e elas compartilharam, marcaram, e aquilo até trouxe retorno pra gente em questão de awareness, né? Então foi muito legal nesse sentido. Mas voltando à questão do CRM, acho que o primeiro ponto, para separar, o e-mail marketing, ele faz parte da estrutura de uma estratégia de CRM, mas o CRM, ele não deve se limitar a isso. Até porque não é todo mundo que vai abrir e-mail. Existe essa pessoa, existe. Mas a gente precisa considerar várias outras possibilidades, porque às vezes vai ser um cliente que vai conversar melhor com você no WhatsApp, vai conversar com você num grupo fechado ali do Instagram. Instagram não, desculpa, do Telegram. Tem marcas que já estão trabalhando dessa forma. E a gente acaba, quando você faz uma estratégia de CRM eficaz, você cria novas oportunidades de venda para aquele cliente, você personaliza mais essa comunicação. Então, se você realmente, é por isso que eu falo que você tem que começar o quanto antes. Porque aí maior o volume de dados que você vai ter para analisar e para entender o comportamento daquele seu cliente. E dessa forma conseguir gerar conteúdos que realmente sejam relevantes para o perfil dele dentro da tua marca, dentro da sua empresa. E quando a gente fala de moda, isso é mais importante ainda, porque eu tô lidando com gosto. Eu sei mais ou menos qual que é o tempo que esse cliente costuma comprar aqui. Por que que eu vou deixar passar os 3 meses que eu sei que é o tempo de recompra dele para começar a mostrar o que eu tenho?
Perfeito.
Porque eu tenho PEFs ali, analisando, né, o caminho de conversão. Tem gente que demora mais de 30 dias para converter e tá ali visitando o site 30 vezes. Então, eu preciso conversar com esse cliente antes para gerar o desejo e, de repente, fazer com que ou ele antecipe essa recompra ou ele, pelo menos, aumente, né? Ele entenda que existem mais coisas. E a estratégia de CRM, ela vai muito além de simplesmente um conteúdo de conversão, que é aquele negócio produto, produto, produto. Existem algumas empresas, pode citar empresas?
Pode.
A Salve é uma empresa de cosmético que faz uma jornada de relacionamento com o cliente muito legal, assim, desde o início. Você fez a inscrição, você vai receber, obviamente, né? Tipo, surpreendendo um total de 0 pessoas, um cupomzinho ali pra sua primeira compra. E aí ela começa uma parte que é meio de nutrição da base. Ela começa a educar o usuário com relação aos produtos dela. Então, primeiro e-mail aqui, eu tenho o seu cupom e algumas coisas gerais, assim, tem essas vantagens, você tem frete grátis acima desse valor, tem não sei o quê, não sei o que lá, esses aqui são os nossos best sellers. Aí depois te coloca no negócio mais trazendo benefícios, assim, atributos de produto. Tipo, pra qual pele? Tem um quiz aqui pra você descobrir qual é o seu tipo de pele e a partir desse quiz você vai ser direcionado pra uma landing com produtos pensados pra aquilo. Então é uma jornada que você tá vendo o produto o tempo todo, mas você nem tá pensando em produto.
Entendo.
Nesse caso, eu não tô nem falando de moda. Se a gente consegue trazer isso pra dentro de moda, é muito melhor, porque, assim, Tem empresas que têm um catálogo mais enxuto, como a que eu estou hoje, né? Que trabalha mais com básicos de luxo. Então, a gente tem que o tempo todo reinventar formas novas de falar essencialmente do mesmo item. Mas imagina uma C&A que tem um catálogo gigantesco. O que fazer para falar disso tudo? Vou trabalhar só com promoção a vida toda? Não. Então, quanto mais você enriquecer o seu CRM, até com dados do seu cliente, para entender como que ele navega, que tipo de produto que ele visualiza, o que que eu posso complementar até com a ajuda de inteligência artificial, entendendo ali o comportamento de outros usuários que agiram ali de forma similar, o que eu posso agregar como recomendação para isso. Porque senão, cara, não existe equipe de marketing que dê conta de fazer um e-mail eficaz para todos esses produtos, que mostre tudo e que faça sentido para todos os clientes.
Sim, eu concordo. E assim, esse processo de nutrição durante a jornada do cliente é igual você comentou. É, quando uma marca ela trabalha informações e conteúdos que não são necessariamente só voltados à oferta, ela aproxima as pessoas.
Sim.
Porque pelo menos nesses anos, né, atuando também, é algo muito óbvio para mim. Toda oferta, ela vai ter uma excelente taxa de conversão se você atingir a pessoa que está no momento
Sim.
de consideração e decisão. Acabou. Quem não está nessa fase, essa informação ela não é relevante naquele momento.
A não ser que seja uma super oportunidade, mas aí também a sua margem Exato. Não vai curtir tanto, né?
É, aí a gente entra até nesse ponto que você falou, tá, aí eu tô buscando oportunidade, apareceu algo fora da curva,
Sim.
é um preço que nunca mais vai ter, beleza, aí você tá estimulando o consumidor por ali. Mas agora, essa questão do conteúdo, de conscientizar, trazer informação, poxa, principalmente hoje, né, você citou uma marca legal, né, que é a Salve. É, eu vejo que, entrando um pouquinho até na linha de cosméticos, né, tem muita empresa aí, né, com a bandeira aí do vegano, né, e assim, é um posicionamento, né?
Sim.
E o consumidor, a gente tava falando até um pouco de gerações, né, antes do episódio, eu vejo que os novos consumidores, eles olham muito, não só o produto que uma empresa vende, mas isso aqui tá fazendo bem pro meio ambiente, Sim. tá fazendo mal, como que é o posicionamento de uma empresa para outra, enfim... E conteúdo entra nessa, né, nessa ponta, né?
E o conteúdo chama tem que ser consistente também. Porque não adianta você levantar uma Perfeito. Bandeira somente no momento em que esse assunto tá em alta e no seu dia a dia você não tá nem aí. De repente eu levantei uma bandeira super, assim, dos produtos veganos, sustentáveis, não sei. E aí eu vou e lanço, tipo, um material que é super nocivo pro meio ambiente. Entendo. Porque a única forma hoje, dentro do segmento de moda, de você se diferenciar dessas gigantes que estão vindo do lado de fora, porque assim, não dá mais pra bater naquela tecla que, ai, vai vir tudo torto, uhum. ai, vai demorar 2 anos pra chegar. Eles melhoraram muito o nível de serviço, então aqui dentro a gente tem que melhorar ainda mais, seja em entrega, na questão do unboxing, que é mesmo a embalagem, a experiência de recebimento uhum. daquela encomenda, qualidade, obviamente, né, a gente não deveria ter que falar isso, mas a cobrança agora por qualidade é ainda maior, porque o nosso preço acaba sendo maior do que o desses caras que vêm de fora. E acho que a preocupação com o que vai além do produto e a forma com que nós conduzimos isso dentro de conteúdo é aquela chave que pode realmente fazer a diferença entre a marca morrer no primeiro ano
Uhum.
e ela se consolidar e ir fidelizando cada vez mais clientes. E isso vai desde a transparência na comunicação com o seu cliente, realmente, do atendimento diferenciado, porque a gente tem muitas ferramentas hoje para automatizarem o atendimento, mas às vezes você precisa falar com alguém. Por que dificultar tanto o alcance de uma pessoa real? Uhum. Eu acho que a gente deve utilizar todas as tecnologias possíveis e imagináveis para agilizar o processo ali na ponta, mas mantém lá embaixo, pelo menos, alguma coisa, tipo, precisa de ajuda? Fale com alguém de verdade. Porque a gente fica nessa de tentar distanciar ao máximo e depois você volta numa estratégia de CRM com o WhatsApp do nada de um vendedor me chamando, assim, tipo, uhum. quando eu precisei falar com alguém de verdade, eu não achei. Então, até isso tem que ser consistente hoje pra gente se diferenciar. E uma coisa até que eu aprendi com a pandemia, né, a gente teve que fechar loja e tudo mais, como todo mundo, e deu aquele desespero, o que fazer com esse bando de vendedor? E aí, o canal de WhatsApp, que ainda até existia, né? Quando entrava alguém perguntando alguma coisa do saque, ah, não tá sabendo usar o cupom, gente. Finaliza por aí. Uhum. A gente começou a usar efetivamente para tentar resgatar aquelas almas perdidas do varejo físico. E acabou se tornando um canal oficial e muito promissor dentro de moda. Porque, às vezes, você realmente precisa de alguém para tirar dúvidas específicas que com imagem, com vídeo, você não consegue passar.
Entendo.
Então, não dá, assim, não dá mais pra gente enxergar cada canal, o cliente é só online. Não, o cliente é só da loja física. O cliente só compra pelo WhatsApp. Uma estratégia ali, omnichannel, ainda que você não tenha ferramentas omnichannel de verdade em todas as pontas, mas pelo menos estimular a experimentação do usuário em vários canais é muito bom para a empresa. Eu fiz uma análise ali diretamente, tipo, dos números reais da Camis, que é onde eu tô agora. E as clientes que compravam em dois ou mais canais, elas gastavam cerca de 30% a mais do que cliente de loja física sozinho. Cliente de loja física já gasta mais que um cliente que é exclusivamente online. E quando eu tinha essa coisa da combinação, eu consigo obter um resultado ainda melhor. Assim, na hora que eu quero uma oportunidade, eu acabo vendo o site, mas tem uma peça mais cara aqui que não tenho certeza que eu vou ficar legal, eu vou na loja. Tô em dúvida sobre algum processo, vou pedir ajuda no WhatsApp. E aí você vai realmente atendendo o cliente no momento que ele quer e aonde ele quer.
Perfeito.
E isso é melhor pro cliente e pra gente também.
Sim, sim. E assim, hoje até a tua operação, ela é uma operação tanto digital quanto o físico, então.
Sim.
Né? Como que é lidar, né, com esse tipo de operação? Tem muito gestor, né, que tá assistindo a gente, que às vezes ele tem uma operação só e-commerce, né? Só lida com o canal digital. Como é atuar numa operação que você tem o digital e o físico? Como aproveitar as oportunidades, né? Utilizando os dois? E quais são os desafios também de atuar numa operação dessa?
Eu já trabalhei em dois cenários diferentes. Eu já trabalhei em uma marca que nasceu no físico e foi pro digital, então existia uma resistência muito grande por parte da equipe, da equipe comercial em enxergar o site como um canal que canibalizaria as vendas do ambiente físico. Então, muita resistência, assim, de... mas não pode, tem mais estoque no site, não sei o quê. E deixando de enxergar o site como uma vitrine.
Uhum.
Que realmente ele é, assim... A gente, não sei, assim, já viu algumas pesquisas, as pessoas não abandonaram o varejo físico, mas é uma coisa muito mais assertiva. A gente não tem mais aquele comportamento antigo da galera e simplesmente dar um passeio no shopping, aí eu vou ver o que acontece. Às vezes você vai no shopping atrás de uma marca específica que você viu porque você quer agilidade, eu quero a peça para aquela noite. Ou você vai por uma oportunidade, eu vou resolver alguma coisa no banco, vou resolver alguma coisa de passaporte, o negócio da receita dentro do shopping, e aí você acaba conhecendo, passando na frente. Mas o site, a estratégia digital feita da forma correta, seja nas redes sociais, mas assim, tudo conectado e apontando também para os outros canais que podem ser utilizados, enriquece muito, assim, gera realmente fluxo para o varejo físico. Só que quando você vende uma marca que já está bem estruturada nesse tipo de modalidade, tem uma resistência gigantesca. E aí, a forma de romper isso é conectar os dois canais, que seria, a gente vai ter um código de vendedor, então você consegue indicar se o seu cliente, você passa para o teu cliente que vem aqui, se por acaso ela encontrar uma peça com oportunidade e ela só viu no site, ela pode comprar e você também recebe ali um percentual de comissionamento. Dá um pouco de trabalho ainda, tipo, educar a equipe para isso, mas a longo prazo, a possibilidade de alcance desse vendedor é muito maior se ele se utiliza de ferramentas digitais.
Sim, sim. Tem algumas operações que fizeram esse movimento de estimular, né, os vendedores, né? Hoje você tem tecnologias no mercado, sim, né? Uma tecnologia que tem muita operação que usa a própria Dito, né? Uhum. Quando a gente fala de CRM, então...
Sim. A questão digital, da agenda.
Agenda, né, do vendedor. Eu acho que essa questão, ela pode... Esse movimento, tanto tecnologia, mas quanto cultura, né? De educar a equipe, ele agrega muito. E ainda nesse pilar, eu vejo uma baita oportunidade e muita operação de moda, mesmo porque moda você tem recorrência, né?
Sim.
Assim como quem atua com segmento de calçados também, né? É um produto que tem recorrência. Pode ser que não tenha uma recorrência instantânea, né? Já de ter uma recompra no próximo mês, mas dá para estimular dentro de uma janela de um ano, né?
Você compra mais roupa do que televisão.
Olha que interessante, né? Ainda assim, né? Se eu for compartilhar, Lê, aquilo que a gente falou no início do tema, né? Da pauta de CRM. Não são todas as empresas de pequeno para médio porte que e-commerce que fazem mesmo, assim.
Sim.
Grandes fazem há muito tempo, né? Mas essas operações eu vejo que tem muito espaço ainda para crescer. Aí eu queria puxar agora uma outra pauta aqui, um outro ponto legal para a gente falar, que é o crescimento também de algumas mídias, né? Algumas plataformas de mídia. Então, por um bom tempo aí, a gente teve os investimentos concentrados no Google, no Facebook, né? No Meta.
Sim.
Aí o TikTok explodindo, né? De volume de base de usuários, né? A cada momento. Você tem testado? Vocês usam o TikTok na operação de vocês? Já fizeram investimento em mídia, nesse tipo de mídia? Queria que você contasse a sua experiência também aí pra gente, caso, né? Vocês já tenham utilizado o canal.
Olha, eu vou falar sem crachá. Já fiz teste de campanha no TikTok. E tem uma coisa legal que a gente faz na Camis, que é um grupo focal. Então, nós pegamos primeiro clientes que seriam de um grupo quente, que são clientes muito, muito boas realmente, né? Fidelizadas, real, oficial. E a gente faz pesquisa sobre diversos... Uma pesquisa, assim, uma call. A gente manda alguns produtos para elas testarem, faz perguntas sobre produto e também sobre... A marca em geral, a nossa comunicação. Pelo menos dentro do nosso nicho, a maior parte ou falou que não usava TikTok, quem não era geração Z, né? Falou que não utilizava, não conseguia se interessar. E quem disse que se interessava, pelo menos dentro desse nicho em que a Camis está inserida hoje, falou que ainda pensava no TikTok como um momento de, cara, não quero ver anúncio aqui. Assim,
algo
é
mais
um
de
momento,
entretenimento,
você diria? É entretenimento, é um momento que eu tô, tipo, é o meu momento de descompressão.
Certo.
Então, um anúncio com cara de anúncio ali não vai me convencer. Então, o que a gente tem tentado, como anúncio mesmo, assim, utilizando a plataforma de anúncio, realmente não valeu a pena. Então, o que a gente tem feito agora é investir na parte do conteúdo orgânico para realmente criar uma consistência, caso... Né? Eu não acho legal você chegar, eu vou começar a fazer anúncio no TikTok, eu entro lá no perfil, mas não tem nada, você nem usa o TikTok. É uma coisa muito sem veracidade, né? E o usuário percebe. O usuário percebe. E criando esses conteúdos orgânicos, sentindo o que performa, o que não performa, qual que é o jeito de colocar o meu produto inserido nesse universo, sem falar especificamente de produto, porque eu acho que o Instagram ele virou praticamente um marketplace, que por acaso tem conteúdo no meio. Tanto pelo volume de anúncios que a gente vê.
A cada duas scrolladas.
Exato. E olha, não, e assim, é muita coisa. Então, realmente é um marketplace com conteúdos ali no meio que até muitas vezes são repetidos, né? Porque essa coisa das páginas, até de meme, ficarem reproduzindo o conteúdo uma das outras, assim, parece um mundo sem fim. É Inception ali o tempo todo e você já viu aquilo mil vezes. Então, você acaba já estando mais propenso a ver algo ali de mais repetitivo. Então, acho que nesse sentido já explica por que a gente tá lá. E no TikTok, você primeiro tem a questão do funcionamento do algoritmo mesmo. Você não precisa me seguir para ver alguma coisa minha. Se eu acertar a mão ali e cair numa trend, vou ser visualizada por muita gente. Isso significa que eu vou vender? Não, especificamente. Então, eu acho que vale a pena começar a fazer conteúdo nessa mídia, assim, nessa rede social. Testa anúncio. Se tiver retorno pra você, cara, legal, segue o seu caminho. Mas não existe receita de bolo. Falar que tá funcionando pra todo mundo é mentira.
Entendo.
Então é isso.
Você acredita que talvez um outro ponto que se encaixe nesse desafio de usar uma plataforma nova de mídia, né, possa ser também esse ponto voltado ao formato de como trabalhar o conteúdo ali?
Com certeza.
Porque vamos pegar um exemplo, né? Quanto tempo a gente usa Meta numa operação, né, de e-commerce? Há mais de 10 anos?
Com certeza.
Então ali já amadureceu, né, o jeito que funciona. A gente vai usando a mídia. Existe uma certa boas práticas no Meta Ads, né?
Sim.
Eu vejo que o do igual você falou, do TikTok, assim... Ele tem um crescimento de base de usuários, né?
Sim.
mas o formato e a dinâmica do conteúdo ali dentro tende a ser diferente da outra mídia que nós já estávamos, sim, acostumados, né? E aí eu enxergo igual você, assim, testa. A melhor coisa que um profissional, uma empresa pode fazer é: apareceu algo novo que tenha a ver com o teu público ou negócio? Faz um teste e avalia os números, né?
Assim, acho que todo mundo tem que ter o seu perfil em todas as redes sociais. Então, independente se você vai usar ou não, já guarde seu arroba, que depois é mó caro pra tentar pegar de alguém da Índia que comprou antes de você. Mas... E aí, você tem que lembrar também de uma coisa. Fazer conteúdo dá trabalho. É o que eu falei, assim, em moda, se a gente não gasta metade do tempo da equipe fazendo conteúdo... Às vezes até passa disso. E assim, quando eu penso em conteúdo, eu tô falando desde produzir foto, a gerar um vídeo pra Instagram, pra Reels, vou fazer uma publicação no post, agora vou fazer um vídeo pro TikTok. Então, você tem que escolher suas batalhas. Onde você consegue faturar, de fato? Assim, onde é que você vai converter? Tô convertendo mais no Insta, então, tipo, infelizmente, vou ter que dedicar mais tempo lá. Mas eu não posso deixar abandonadas as outras mídias, porque em algum momento a Meta pode fazer algo novo e acabar com o meu alcance. Como já aconteceu no Google, já ocorreram mudanças ali na forma de entrega de anúncios que, pra quem só sabia trabalhar daquela forma, acabou, assim. Até por isso que a gente não pode ficar dependente tão fortemente de um canal só, né? Eu acho muito engraçado quando alguém vem e fala: nossa, assim, eu tenho muito orgulho da minha operação, porque 60% do meu faturamento vem do Insta. Assim, nossa, eu tô estourando. Eu falei: cara, 60% do seu faturamento vem disso. Aconteceu um negócio, vamos só brincar. Invadiram, assim, hackearam-me. E aí, de onde você vai tirar esse 60%? Assim, você não vai conseguir tirar isso do nada de outro lugar. Então, se você já começa a nutrir perfis e aprender a trabalhar com outras mídias em paralelo ao que você já sabe fazer e, tipo, tá dando certo, se acontece alguma coisa dessas, você consegue forçar um pouco mais e compensar. Pode ser que não cubra 100% do que você perdeu. Mas com certeza vai ser um prejuízo menor do que se você não tiver nenhum bot salva-vidas ali do lado. E eu vejo a necessidade de começar a trabalhar, pelo menos no orgânico, seja no TikTok, seja no Pinterest, pra moda, né? Falando de canais que têm a ver com moda. Eu acho importante começar a trabalhar esses canais, porque a gente não sabe realmente o dia de amanhã. As coisas estão mudando muito rápido, as coisas estão perdendo a eficácia muito rapidamente. Então, o que eu sabia fazer, o que eu sabia que funcionava no ano passado, já não funciona esse ano. Então, eu já tive que mudar totalmente o formato e ainda assim tentando respeitar a cultura, né, a identidade das marcas. Mas hoje o que está dando mais retorno é vídeo. Só que vídeo dá trabalho. Vídeo exige uma edição. Ai, não, faz um vídeo ali, tipo, espontâneo. Aí, de repente, fica aquele feed feio, com um monte de gente fazendo vídeo instantâneo, só do celular, sem uma iluminação boa. Tô falando de moda. A coloração muda se eu tiver, dependendo da câmera. Se eu não tenho uma iluminação boa, um laranja pode parecer amarelo. Um vermelho, ele pode parecer um vinho. E isso pode me gerar trocas. Então, assim, até nisso eu tenho que me preocupar. Então, é muito de aprender realmente a trabalhar. E aí, de novo, puxando a sardinha pro CRM. A gente não pode ficar dependendo de 100% de plataformas que, no fundo, a gente não sabe efetivamente o que acontece ali. Tem um dia que tá indo tudo bem. E você faz a mesma coisa num dia, nos próximos dias, e do nada para de funcionar. Mas o que aconteceu? Eu não recebi nenhuma sinalização. Né? Não existe nada que fale: por favor, não poste o mesmo tipo de conteúdo 5 vezes que eu vou achar que você não é mais relevante. Não existe ninguém que consiga explicar com propriedade, assim, com acuracidade, por que que um conteúdo realmente vai e o outro não? Por que que algumas coisas viralizam e outras não? Ah, tem um interesse, o algoritmo. Tá, beleza, mas tem coisa que, assim, a gente realmente não consegue fazer, emplacar, e outras que vão, você fala: cara, eu não sei.
Entendo.
E aí o CRM é a única coisa que você ainda consegue controlar. E só voltando um pouquinho, a gente tinha falado sobre a questão da omnicanalidade entre quem trabalha com varejo físico e online ao mesmo tempo. Uma coisa... Tô falando muito de levar o online para a loja, mas tem muita estratégia do varejo físico que a gente pode trazer para o digital. Então, essa questão de você colocar alguém sempre à disposição ali é quase como uma loja de departamento, que o vendedor não fica te seguindo, mas sempre tem alguém para você procurar e pedir ajuda caso você não se encontre. Então, mantenha o canal de contato ali próximo. tem alguns insights que vêm também da equipe de vendas, que às vezes você fala, cara, verdade, eu poderia ter melhorado isso. Acho que às vezes tem uma... Por mais que a gente trabalhe com omnicanalidade, às vezes tem uma separação, assim, um distanciamento muito grande das estratégias do físico e do digital, sendo que se a gente unir e colocar até a equipe mesmo, que está ali no chão da loja, atendendo para trazer opinião, às vezes vai te dar uma visão para você entender por que, que um produto não está vendendo.
Aquele ponto que a gente sempre diz, né, em relação ao pessoal que está em vendas, querendo ou não, são as pessoas que estão de frente com o cliente.
Sim, é o feedback ouvindo, mais rápido do Oeste.
Ouvindo diretamente o que é bom e o que não é. Sim. Né? É, um ponto aí que vem... não só crescendo, mas é a realidade, é a inteligência artificial, né? Sim. Tanto, né, ChatGPT quanto outras ferramentas. Até mesmo, eu estava explorando esses dias um conteúdo de ferramentas que literalmente produziam, criavam um modelo usando...
Sim, eu estava testando umas coisas assim também esses tempos.
E assim, em altíssima qualidade a imagem, mas enfim... Você utiliza alguma tecnologia hoje para tornar algum processo mais produtivo, tua equipe? Se sim, né? Quais são? Quais vocês gostam? Em que momento é benéfico, na tua visão, utilizar?
Assim, eu acho que a inteligência artificial usada com conhecimento e assim com validação, ela é muito benéfica para qualquer tipo de operação. Então, hoje, a gente já acabou, né, absorvendo aí de forma meio precária a inteligência artificial na produção de conteúdo. E quando a gente pensa, vai parecer uma besteira, mas até sabe aquela coisinha de você tentar escrever a primeira linha, aquela primeira linha que às vezes demora uma hora e você não acerta?
Uhum.
Então, até pensando em tornar a questão da inteligência artificial uma coisa tangível e aplicável para negócios de vários portes. Cara, ai, não sei como começar um post de Instagram sobre tal produto. Brinca lá no ChatGPT, mas eu não tô falando pra você simplesmente pegar aquele resultado e postar, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente tá bebendo da mesma fonte. A inteligência artificial bebe da mesma fonte. E se a gente começa a replicar aquilo, é água morna que a gente tá bebendo e reproduzindo. Então, acho que precisa ter o feeling também de pegar, utilizar aquilo como base, nesse caso do ChatGPT, e trabalhar, usar isso daí como um tipo, meio que um destravador ali de ideias, e em cima daquilo você trabalha e desenvolve algo com a sua cara. Então, essa é uma oportunidade. Tem algumas ferramentas que já tratam imagens muito melhor do que a galera de fotografia. Desculpa, gente, assim, não tenho nada contra vocês, mas realmente, assim, às vezes a gente tá super corrido. Tô com a foto que veio do fotógrafo, mas eu preciso muito lançar amanhã. Porque se eu não lançar amanhã, assim, eu não vou salvar a meta do mês. Tem uma ferramenta chamada Cutout Pro, que ela faz o tratamento, assim, muito próximo do real, sem deixar a pessoa parecendo a boneca Bratz. Então, respeita a questão de tonalidade. E, de repente, para uma emergência como essa, para subir uma imagem ali que não estava ainda no padrão, já resolve. Depois você pega e faz o tratamento normal. Eu sei que já tem fotógrafo realmente utilizando ferramentas com inteligência artificial para fazer isso. Então, se você não tem recursos para pagar uma operação tão complexa, você já pode correr atrás disso. Então, quem faz foto em casa, assim, já pode trabalhar com isso para tentar deixar com mais cara de profissional. E moda ao tratamento de imagem faz muita diferença. Não adianta você colocar, tipo, um modelo com... Assim, a maquiagem, estou vendo todos os seus poros, isso e aquilo, a gente presta atenção. Em moda feminina, principalmente. Moda masculina, você pode cortar até o pescoço, assim, do modelo, que não faz tanto. Mas para feminina, agrega valor.
Pegando essa questão da imagem, né, para moda, eu também enxergo esse grande impacto, né? E sobre as ferramentas, eu vejo, agora pegando um pouco, profissionais e ferramentas que vão surgindo. Sim. Todo profissional que se mantém atualizado, ele surfa em cima das tecnologias que surgem. Ele não encara a tecnologia que surgiu como algo que vai...
É um ceifador de almas,
substituí-lo,
né?
Não. Exato. Ele vai olhar aquilo e vai falar, poxa, como eu vou usar isso?
Sim.
Eu acho que esse é um ponto de vista que eu tenho, assim, eu compartilho, né, desse ponto de vista com muita gente. Pô, surgiu algo novo, significa que vai mudar, como é feito...
Na como verdade, que eu posso fazer parte dessa mudança?
Exatamente, assim, na verdade, sempre foi assim. Há anos.
Sim.
Sempre surgiu algo novo que causou desconforto, mas depois as pessoas entenderam como aquilo funciona.
Sim, quem se adaptou Ficou.
E se adapta. Então eu vejo que tem espaço também para os profissionais técnicos, né, que tem ali sua habilidade técnica, em aproveitar aquilo.
Com
Lá
certeza.
mesmo, vamos pegar, né, o ChatGPT. Poxa, eu já vi profissional nosso de mídia, por exemplo, vou pegar mais no campo do Google, né? Não fazendo levantamento de palavras-chave, mas validando e refinando através dele. Então
Sim.
você tem ideias e você interage com o chat para ver uma visão dele da sua ideia.
E pensando também que ele tá o tempo todo aprendendo com outras pesquisas, a chance daquela informação ser procedente é gigantesca, mas é por isso que a gente não pode abrir mão ainda de. Ainda não. Eu acho que a gente nunca vai poder abrir mão de profissionais realmente capacitados para interagirem com essas ferramentas, porque sempre vai ser necessária uma validação. Existe. A gente está num momento, a gente está vivendo um momento em que é muito fácil você divulgar informações falsas e ser visto como verdade. E essas informações são replicadas e viralizadas com muita facilidade. Se a inteligência artificial se alimenta do que está em maior volume dentro da internet, a chance de eu pegar alguma informação ali, uma informação divergente, né, uma informação inconsistente, é muito grande. Se eu não tiver alguém realmente capacitado para olhar aquilo e falar, pera, isso aqui tá meio esquisito, não dá para, assim, é uma forma burra de utilizar a inteligência artificial. Mas o fato é, não dá para você pensar em mais nenhuma posição, nenhuma etapa dentro do e-commerce, do ambiente digital, sem ver que a inteligência artificial vai fazer parte disso. Ela vai fazer parte de alguma forma. Ela pode fazer parte ajudando, assim, de cara mesmo. Ela vai estar lá dentro, interagindo com o meu usuário. Ela vai trazer, tipo, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai intermediar realmente a oferta de uma vitrine recomendada, de recomendações para o meu usuário com base nos dados capturados. Ela vai fazer uma análise preditiva, de repente, dentro de um CRM, do que ele poderia gostar de ver, independente disso ter sido visto lá atrás ou não. Mas eu ainda preciso validar essas estratégias. Então, eu preciso aprender a trabalhar com essas ferramentas para entender qual delas pode ser aplicada no meu negócio, se ela já pode ser aplicada ou não, porque, assim, tem muita coisa que eu posso aplicar. Mas eu devo aplicar agora? Tipo, vale a pena eu colocar isso agora? Talvez não, por exemplo. Depende muito do porte da empresa. Se eu posso realmente colocar uma inteligência artificial ali no meio de uma equipe de atendimento, mas eu acho que é sempre importante eu manter o canal para falar com o humano, porque em algum momento aquela informação pode ser errada. E assim, o print está aí, é passível de processo, então a gente precisa ter essa validação. E para os profissionais, eu acho que a questão é, cara. Veja o que você faz. Você gosta do que você faz? Ótimo. Então já entenda em que parte a inteligência artificial pode fazer o que você faz. Ela faz o que você faz? Então aprenda a fazer com ela para você poder fazer mais.
Perfeito, né? Saindo agora um pouquinho do e-commerce ou da operação, né? Entrando mais para esse campo educacional, né? Você comentou que você também atua dando aulas,
Dando
né?
aula na Comschool.
Como que é essa experiência? Porque ora você tá na linha de frente numa operação ali no e-commerce, e agora você tem que transmitir conhecimento para pessoas que estão começando ou pessoas que já estão atuando e estão se aperfeiçoando. Como que é essa experiência?
Eu vou ser bem sincera para você, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer assim, dentro do meu universo, porque eu acho que a gente aprende muito com trocas de ideias e ensinar é aprender o tempo todo. Então, eu dou aula hoje dentro aí do ambiente digital também, né? É sobre e-commerce, acaba sendo. Mas é muito legal você falar que às vezes tem ali uma pessoa que está pensando em empreender e está fazendo curso, então ela já traz uma visão que eu não tenho, porque eu já estou há muito tempo, eu tenho uma visão, posso estar com uma visão viciada. A gente conversa com pessoas de outros segmentos, então, nossa, eu estou fazendo isso. E a gente, caraca, você está fazendo isso daí? Eu vou testar no meu segmento, porque eu ainda não testei. E eu acho que o mais gostoso é realmente poder ajudar as pessoas a chegarem um pouco mais rápido onde eu cheguei, sem terem que bater tanto a cabeça quanto eu bati. Então, acho que compartilhar conhecimento enriquece o mercado para todo mundo. Acho que não, eu não estou criando ameaças ali à posição que eu estou alcançando. Quanto mais pessoas capacitadas existirem no mercado, melhor vai ser para a gente. Porque também é uma coisa que aconteceu muito na pandemia, né? A gente viu aquele movimento, assim, efeito manada de gente entrando em digital de qualquer jeito. E agora que as coisas meio que se estabilizaram, a gente viu diversos, né, a fada do layoff passando o tempo todo, né, em empresas que fizeram contratações gigantescas. E às vezes, quando essa galera vem para fazer um processo seletivo e passa comigo, eu falo, cara, como é que você tava como analista sênior com essa expertise, entendeu? Então eu vejo como essa, eu vejo a questão de dar aula como uma possibilidade de agregar também ao mercado que me acolheu tão bem e que eu gosto tanto de fazer parte, porque é muito fácil simplesmente falar, ah, gente, não tem ninguém bom no mercado. E aí eu não ensino. E aí eu vou deixar ensinar, às vezes vai aparecer gente assim que nunca trabalhou em operação e tá vendendo um curso com, de repente, com coisas que o cara poderia ter encontrado no Google, ou de repente que ele pegou do ChatGPT sem conferir, e aquilo começa a se tornar verdade. E aí esses profissionais vão só ampliando ali. Então, fazer parte da, assim, poder fazer parte do time ali que ajuda a capacitar, para mim é muito legal. Tanto que eu quero super encontrar algum projeto social que esteja capacitando jovens, assim, tipo de periferia mesmo, né? Jovens periféricos e minorias, dentro do ambiente digital. Para conseguir dar aula disso, porque eu gostaria muito que eles já viessem com um know-how do que é uma operação mesmo. Acho que esse é um diferencial que eu tenho hoje, assim, porque eu vi a operação muito do começo, hoje eu tô na parte estratégica, e eu faço questão de manter o contato muito próximo com todas as áreas para ter uma visão global. Acho que isso pode parecer uma coisa meio doida, mas é o que mais me ajuda a ter uma reação rápida quando tem algo dando errado, porque tem um negócio acontecendo lá na loja, eu já pego aqui e falo, cara, vai replicar aqui, já vou reagir.
Legal.
Então, acho que isso é uma coisa
E
boa de
já fica o
compartilhar.
recado, quem tiver aí um projeto social, a Lê, né, ela já se dispôs
Ah, mas é
aqui,
verdade. Não, mas
o
real.
interesse dela em dar esse apoio, né. E você tocou nesse ponto da educação, que eu acho interessante, porque você pegar, né, escolas como a ComSchool, eu quando comecei no e-commerce e no digital, fiz na Internet Innovation, na época, né,
Nossa.
antiga
Cara,
também.
quando eu comecei, nem tinha curso.
Mas assim, o que que eu acho que é
Tô velha.
interessante? Quando as aulas, né, o conteúdo, ele é passado por quem está numa operação de e-commerce, eu acho que isso é muito valioso. É
Sim.
basicamente o que a gente faz aqui no podcast. A gente convida a galera que está na linha de
Tem a
frente do
questão que a gente
mercado.
falou agora há pouco. As coisas estão mudando muito rápido. Se você não está inserido nesse universo, se eu parei de trabalhar dentro de operação no ano passado, eu já estaria por fora de tanta coisa, não estaria tão por dentro da inteligência artificial, que dominou o total. No ano passado, a gente estava ouvindo falar muito de metaverso. O metaverso, ele foi engolido pela inteligência artificial de uma forma, assim, dentro das rodinhas de digital. E aí, cara, se eu tivesse parado lá e de repente eu voltei, eu perdi muita coisa. Então, acho que é importante também buscar profissionais para passarem esse conhecimento, porque não dá. Assim, na prática, a teoria é outra. E as teorias estão perdendo a validade muito rápido dentro do nosso mercado.
Entendo perfeitamente. Ale, queria te agradecer por esse episódio aqui com a gente. Foi um prazer. Só uma perguntinha agora, uma dúvida. Foi o seu primeiro podcast?
Foi.
Poxa vida, foi um baita episódio.
Ai, que bom.
Ó, já te adianto aqui que o pessoal, na minha opinião, o pessoal vai gostar muito.
Ai, que legal, fico feliz.
É, sempre peço aí para o convidado, se quiser deixar algum recado para a audiência, seja para quem está empreendendo, para quem está gerindo uma operação de e-commerce, fica à vontade. E os seus contatos, né? Quais são os canais que as pessoas podem se conectar com você?
Ah, recado é sempre muito difícil, mas assim, acho que ao longo desse episódio a gente falou várias vezes, mas mantenham-se atualizados de verdade. E para isso não basta você só fazer, não é questão de só fazer curso. Entre em grupos, comunidades que estão com outras pessoas atuando dentro do mesmo segmento, dentro de e-commerce em geral, porque eu aprendo muito nesses grupos, né? Eu hoje sou voluntária do Mulheres no E-commerce e eu fico à frente também, eu administro o grupo de mulheres negras, que foi criado realmente para conseguir fomentar mais oportunidades para essas mulheres que são tão incríveis. E às vezes a gente se sente sozinha. Mas então, procurem essas comunidades que façam sentido e aprendam, porque às vezes o problema do outro é uma solução que você já conhece, ou então já é uma coisa que você vai ficar esperto e dar uma olhada mais a fundo. Então, você aprende muito com quem está vivenciando ali. Acho que é a melhor fonte. sobre novas tecnologias, assim, não adianta ter medo da tecnologia, não adianta ficar chateada, não, vou boicotar. Você pode boicotar, mas o teu cliente não vai. Então, chegou alguma coisa nova, se informa, se faz sentido, aprende. E redes sociais, ai, não vai fazer sentido pra minha marca. Já faz o seu perfil, tenta usar. Pode não fazer sentido agora, mas lá na frente pode alguma coisa mudar. Olha o tanto de mudanças que a estrutura do Meta teve ao longo dos anos. Se tornou um gigante, assim. Quem ia dizer que o Instagram ia começar a vender produto? Hoje em dia, vou ser muito sincera pra vocês. Eu acho que, pelo menos dentro do segmento de moda, eu consigo vender sem o Google, pelo menos o meu produto, né, que é muito nichado, mas eu não consigo vender sem a estrutura do Meta. E... último toque seria na hora de validar, né, os dados. Analisem. A análise ela não deve ser feita uma vez por semana. A análise é feita todos os dias. Entendam quais são os KPIs, né, os indicadores que são relevantes para a sua operação. Existem indicadores que são ali padrão de mercado? Sim, mas tem coisa que você sabe que é a sua realidade. Então, às vezes vai ter alguém falando para você, nossa, minha taxa de conversão é 5%, mas o cara tem 10 mil sessões em um mês. Então, aprendam a duvidar de grandes verdades. Não existe receita de bolo. É testando que a gente aprende. E sobre meus contatos, acho que tá tudo como Alessandra Alves mesmo. No Instagram, não. O Instagram tá como @ale.atoria, de aleatória, porque eu sou extremamente aleatória, faz todo sentido. E no LinkedIn tá alessandra.alvz. E eu tô por ali, mas assim, eu já aviso. No Instagram só tem meme. Nada útil.
Se conectem com a Alessandra. Alessandra, foi um prazer te conhecer, conhecer a sua história, conversar com você sobre essa dinâmica que é o mercado de e-commerce aí que a gente está inserido. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilhe com mais pessoas. Se conectem aqui com a Alessandra, como ela deixou os contatos dela. E aqui do meu lado, eu desejo sempre muito sucesso para vocês aí. Um grande abraço e boas vendas.
Boas vendas.